11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, segunda-feira, gente, é um dia complicado, principalmente para quem demora a pegar no tranco. Mas ânimo, pessoal, porque tem feriado na quinta-feira. E para animar de vez a segundona, tá no ar o 11 minutos e já chamamos o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia quem nos acompanha. Tudo
bom
bem
dia,
com
Pedro.
Vocês?
Bem não tá, não.
É, o não, Gisiel, né? Não tá muito bem, não. Aqui ele tá, aqui, hoje ele tá com... já segunda-feira já é complicada, né? E depois de tomar um sacode daquele, hein? Na semifinal da Copa do Nordeste, hein, Pedro Pincer?
Hashtag anota a placa. Porque realmente eu até entrei em contato ontem com um colega para saber o que aconteceu. Porque...
Eu estava sem condições de responder.
Eu imaginei.
Né? Só te respondi hoje, Pedro.
Só porque... prestei solidariedade, que realmente.
Eu anotei a placa. É aquela placa antiga, né? Eu só sei que é de Fortaleza.
É de Fortaleza, né?
Vocês gostam, né? Olha, o que aconteceu ontem vai acontecer de novo daqui a 75 anos. Porque o que aconteceu ontem, simplesmente, foi uma coisa inexplicável. Me lembrou muito 7-1, então eu já estava esperando o quinto, o sexto, o sétimo. Porque houve um apagão generalizado, um desmonte do esporte... Aos 8 minutos, levamos o primeiro gol. Até aí, tudo bem, tentamos reagir. Mas depois do segundo gol, o Sport simplesmente era outro time dentro de campo.
É.
Totalmente perdido, descoordenado, assustado. E o Fortaleza foi para cima, fez o segundo, fez o terceiro. Aos 20 minutos já estava 3-0. Quando fez 4-0, eu digo, ai, não dá para mim mais. Aí chega... Não tem jogo. O que está acontecendo aqui é uma pelada de quinta categoria. O Sport, que jogou contra o Atlético Mineiro há 4 dias, veio outro time para o campo.
Sim, então, parecia outro time.
Pareceu inexplicável. Uma coisa daquelas que não dá para... Vamos analisar a partida. Não dá para analisar a partida, não houve jogo. Só o Fortaleza jogou. Méritos do Fortaleza, que realmente, aproveitando-se... Do esporte que desmaiou em campo, fez o que qualquer time faria, né? E jogou bem, jogou realmente. Moisés abriu uma vermelha ali na...
Meu Deus!
Foi! Ai. E aí pronto, 4-1 e ficou barato, hein, gente?
Ficou barato.
Pelo que Moisés apresentou em campo, ficou barato.
Tá bom. Daqui a pouquinho falaremos mais de Copa do Nordeste, porque tem, além do Fortaleza, o CRB na final da Copa do Nordeste. Agora vamos falar, gente, de um projeto que foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, que estimula a paridade de premiação para homens e mulheres em competições esportivas.
O texto proíbe o custeio com recursos públicos de eventos que não assegurem essa equivalência. Reportagem do César Mendes.
De autoria da deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, a proposta aprovada pela CAI proíbe o custeio com recursos públicos da administração direta ou indireta de iniciativas que não garantam, entre atletas homens e mulheres, o pagamento de valores idênticos a título de premiação nas competições esportivas. O texto prevê a exigência de uma declaração do organizador do evento de que haverá igualdade de premiação e estabelece multa de R$ 5.000 a R$ 200.000 reais, revertida para ações federais de enfrentamento da violência contra a mulher. A relatora, Janaína Farias, do PT do Ceará, destacou que o Brasil se prepara para sediar a Copa do Mundo de futebol feminino.
É tão importante para promover a igualdade, a isonomia ao esporte entre os atletas masculinos e femininos, justamente neste momento em que o Brasil foi escolhido como sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027.
O projeto segue agora para análise das comissões de Constituição e Justiça e de Educação.
Tá aí, muito obrigado ao César Mendes pelas informações. Pedro Pincer, o que, que você acha aí dessa iniciativa que está em discussão aqui no Senado?
Ah, acho que a ideia é muito boa. É justo que haja essa paridade. A gente pode discutir até, às vezes, a questão do investimento, né? Porque muitas vezes... O esporte masculino acaba, às vezes, atraindo mais atenção de patrocinadores, e, enfim, tem mais holofotes em cima, vamos discutir, depois a gente discute aqui se isso é certo ou não, mas eu acho que a iniciativa, ela é válida sim, Adriano, embora a gente ainda vá ter aí, como está na matéria do César, um caminho longo, né, para que isso seja efetivamente, esteja efetivamente acontecendo, porque passou por uma comissão, ainda vai passar por mais duas, quer dizer, então ainda tem um caminho longo aí para a gente ter uma definição sobre esse projeto, mas eu acho que o mérito dele é bastante válido.
É, tá aí, vamos acompanhar a discussão, né, desse projeto, a continuação da discussão da paridade de premiação para homens e mulheres em competições esportivas. Bom, agora vamos voltar a falar de Copa do Nordeste, gente. Falamos agora há pouco aqui do massacre, né, que aconteceu ontem lá
na Arena Pernambuco.
Na Arena Pernambuco, né, Fortaleza, Sport 1, Fortaleza 4. Mesmo palco, né, que teve ali ainda nas fases preliminares da Copa do Nordeste, né, aquele evento lamentável, né, a gente tem que voltar a falar disso, né, evento lamentável envolvendo ônibus do Fortaleza.
Acho até que o pessoal do Fortaleza, um dos grandes motivos de entrar com sangue nos olhos também foi isso.
Faca nos dentes.
Faca nos dentes, porque o que aconteceu ali foi lamentável, é indesculpável, aquele em fevereiro, quando a torcida jovem do Sport, uma torcida organizada do clube, depredou o ônibus do Fortaleza com graves consequências para os jogadores. Isso ficou entalado. Com certeza houve aí um componente a mais de vontade de ganhar esse jogo. E o Fortaleza ontem realmente massacrou o Sport. Aos 30 minutos, o Sport já estava fora do primeiro tempo, já estava fora da final da Copa do Nordeste de uma forma humilhante. Ontem, quem joga bem não jogou. Temos um ótimo goleiro, Kaique, já errou, falhou logo no primeiro lance. Dois gols em cima do garoto da base, o Estrela, o Pedrinho Lima, que o Chelsea está querendo por 40 milhões de euros e tudo mais. Falhou nos dois jogos. Ninguém jogou ontem. Ninguém.
Sandro lá de Pitangui também está...
Quando o Sandro de Pitangui, que é o torcedor mais otimista do esporte que eu conheço no Brasil, manda uma mensagem como essa...
Qual a mensagem?
Bom dia, Adriano, Gisiel. Bom dia a todo mundo. Eu tô sem acreditar no que aconteceu com o esporte ontem.
Você junta figuras bíblicas com figuras da mitologia, dá isso, né? Três gols de Moisés e um gol de Hércules, meu amigo.
O Fortaleza vem muito forte, a verdade é essa.
Que palmas pro Fortaleza, Isauro, porque o Porto Fortaleza tem que dar o mérito pro Fortaleza.
Sim.
Também. Agora, e o CRB, hein, Pedro Pincer? Palmas também pro CRB.
Muitas
palmas. E aí?
Conseguiu. Opa!
A Isaura parece que é CRB.
Tá.
É
canequinha, né?
Pronto, Isaura. Ok.
O CRB foi a grande surpresa, né? Dessa Copa do Nordeste. O Bahia era favorito, né? Pelos investimentos, pelo time, por tudo. E o CRB, já falamos aqui na sexta-feira sobre o grande trabalho que Daniel Paulista vem desenvolvendo lá. A gente falou isso aqui, né, Gisele, na sexta-feira. E só corroborando aí, o CRB conseguiu eliminou o Bahia dentro da Fonte Nova, né? E realmente um trabalho sensacional. O goleiro Matheus Albino, né, que é o goleiro do CRB, já tinha classificado a equipe alagoana na eliminatória anterior contra o Botafogo da Paraíba, e mais uma vez pegou o pênalti decisivo do Caio Alexandre, e realmente o CRB mostrando aí a que veio esse ano.
Se tem um time que merece levantar essa Copa do Nordeste de 2024, é o CRB, pelo que tem apresentado, porque é um time que tem muito menos recursos do que os demais, e que tem jogado um futebol de igual para igual com os grandes do Nordeste. Então, é fantástico o que o CRB tem apresentado. Como eu falei, são dois jogos, e o segundo vai ser em casa. Tenho certeza que o Rei Pelé vai estar lotado.
A decisão em Maceió, é?
A decisão em Maceió.
Ah, é?
É, no Rei Pelé.
Aí pronto.
E aí a gente está... Quando eu digo a gente, digo eu particularmente, estou torcendo para o CRB realmente levar esse título. Não que eu tenho nada contra o Fortaleza.
E a Isaura Oliveira aqui disse que a caneca, a sua caneca, né, é do CSA, mas do GGO aqui, do CRB.
Gosto do CRB.
Muito bem.
E gosto do trabalho do Daniel Paulista também. Tem um recall muito grande lá no Sport.
Legal.
Foi um grande jogador do Sport Recife.
Pronto. Então tá aí. Copa do Nordeste. CRB. Vamos aí acompanhar a final CRB e Fortaleza. Agora vamos falar da Série B. O CRB está na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu queria destacar aqui, gente, o que aconteceu no jogo América Mineiro e Santos, aí pela Série B. Teve um lance lá bem estranho, meu caro Pedro Pinto. Você com certeza acompanhou, deve ter sua opinião aí formada, né, sobre esse assunto. O resumo da ópera é o seguinte: o goleiro do Santos estava com a bola, ele se contundiu, ele teve uma contusão, levantou o braço, né, que estava fora de jogo. O jogador do América, o atacante, não tem nada a ver com isso, pegou a bola, jogou para o gol e fez o gol.
Isso.
E aí teve aquela reclamação e tal. Aí na saída de bola, o Santos entregou a bola para o América Mineiro fazer o gol contra ou deixar que o Santos entrasse na área livremente para fazer 1-1. Com o chamado fair play.
Isso.
Só que nada disso aconteceu, Pedro Pincer. E aí?
Primeiro que a contusão do João Paulo é seríssima, né? Ele rompeu o tendão de Aquiles e vai ficar pelo menos 6 meses parado. A questão é a seguinte: por onde você olha, essa história está errada. Na minha opinião, tá? Eu super entendo que o cara é profissional, tá ali para fazer o gol, ele fez o gol no reflexo, talvez, ali a bola sobrou, ele chutou pro gol. Beleza, tranquilo. Mas o América podia ter entrado pela história pela porta da frente. Se o América permite que o Santos empate ali nesse gesto de fair play, esse lance seria lembrado pelos próximos 100 anos de discussão do futebol. Foi uma pena a postura do...
Perdeu uma chance.
Na minha opinião, foi uma pena a postura do América.
Pedro Pinci.
Fala.
Pode falar, só queria dizer que você está certíssimo. Eu ontem vendo o que aconteceu, disse: olha, existem oportunidades que só aparece uma vez na vida, de você fazer uma coisa assim e ter aquela sensação de que você fez a coisa certa. Então, na hora, pode até ter sido: o calor do momento, o jogador tá ali para fazer gol.
Jogada rápida.
É um instinto do atacante fazer o gol.
Tá ali. Mas depois do que a gente viu, realmente aconteceu, pelo amor de Deus, né? Existe aquele gol, aquela partida que você leva para a vida toda, porque foi uma partida que você sai e diz: poxa, foi uma partida. Teve um gol com honra e um gol sem honra. Esse gol é aquele gol que você eliminaria da sua carreira sem nenhum tipo de dificuldade. E reconhecer que, na realidade, aquele momento era o momento de você abrir mão daquele gol, é uma coisa que só acontece. São possibilidades que acontecem uma vez na vida. E o América deixou passar.
Pois o próprio capitão do América, que depois fez o segundo gol no Juninho, no intervalo ele já pediu desculpas ali, já viu que a postura não tenha sido a melhor, quer dizer, então, apesar que o próprio Alê, depois, o volante do América, se colocou a favor da postura, quer dizer, então, é polêmico, mas na minha opinião, o América podia ter entrado para a história do futebol brasileiro, e isso teria sido lembrado para os próximos 100 anos, eu acho. Foi uma pena.
Foi uma pena.
Uma pena. Bom, então vamos agora ver aí, né, o que que Santos, o América é o único, juntamente com Goiás, né? O América e Goiás são os únicos invictos da Série B, do Campeonato Brasileiro. O Santos está na liderança, mas o América pulou pro G4. Coelho pulou pro G4, literalmente. E agora vamos aguardar o que que vai acontecer daqui para frente. Agora vamos falar, gente, da nova lei do impedimento. Pode estar pintando aí mudança da lei mais polêmica do futebol, que está mais discussão, que dá mais papo aí no happy hour da firma, que é a nova lei do impedimento. A FIFA, né? Já segundo aí o que o pessoal falou, os testes foram um sucesso.
Sim.
Então, qual é a mudança aqui? Vou tentar resumir aqui, mas se eu tiver errado aqui, eu deixei escapar um detalhe, fiquem à vontade aí para me corrigir, para completar. Hoje, assim, jogador, o defensor, o último homem do time que está na defesa e o time do ataque, né? Se estiver na mesma linha, ok. Agora, se estiver um pouquinho à frente, impedimento. Pela nova regra, pela regra que está sendo estudada, o jogador, para estar impedido, o atacante ou outro jogador do time que está no campo de ataque, ele tem que estar totalmente à frente. Nenhuma parte coincidente dos dois corpos ali, do último homem da linha de defesa e do ataque, nenhuma parte ali tem que estar na interseção, coincidindo na linha. Ou seja, ele estaria literalmente à frente mesmo.
Na banheira.
Na banheira, né?
A gente falava.
E aí, Gessiel Carvalho?
Eu acho que facilita muito a vida do Bandeirinha e de quem está acompanhando o futebol. Sem aquela questão de ver no VAR, ali no Photoshop, se a unha do atacante estava coincidente. Isso é muito chato, gente. Ou seja, você conhece. Na pelada, a gente sempre sabia quem estava na banheira exatamente porque era muito visível. Estava muito na cara. O cara ficava ali esperando a bola chegar, totalmente desmarcado. Não que isso vá acontecer com essa nova regra aí do impedimento. Agora, fica muito mais fácil para quem está assistindo, para o profissional de linha, que é o Bandeirinha. E eu acho que essas filigranas de um ombro que pegou assim no braço, que eu acho muito chato essa questão da regra. Facilita as coisas e simplifica, eu sou a favor.
E o VAR vai deixar de ser muleta, né, Gisele?
Pois é, e o VAR deixa de ser muleta.
Porque é o que acontece hoje em dia. O cara, na verdade, quem decide futebol hoje em dia é o profissional que está manipulando o VAR. Porque o juiz deixa por conta, entendeu? Detalhe é que essa ideia, o Adriano Gesiel, é do Arsène Wenger,
sim,
que foi treinador do Arsenal durante muitíssimos anos, né? Que trabalha na FIFA já há algum tempo.
Mas vocês não acham também que isso vai acabar causando uma outra questão? Porque vamos supor que o pé do atacante está coincidindo ali com a ponta do dedo do defensor. Porque vai acontecer isso. E aí, como é que fica?
Eu acho que o VAR ainda vai continuar.
Só empurrar literalmente com a barriga um problema que já existe hoje.
Vai ser um pouco mais fácil de visualmente você perceber se o jogador estava ou não em impedimento. Agora, depois de tudo que foi investido no VAR, o VAR vai continuar existindo para esses detalhes aí da ponta da chuteira com o calcanhar do outro.
Isso aí.
Né? Mas que fica mais fácil de você visualizar o impedimento e de até se entender essa lei do impedimento, com certeza fica.
Okay.
As coisas não vão ser demoradas 10 minutos, isso, 8 minutos para ser resolvido.
Para poder uma coisa assim que acaba com
o futebol. Verdade, antes do VAR já tinha uma instituição que não tinha erro, né? Era o Mário Viana nas transmissões de rádio. Isso. Ele falava banheira! Pronto, ninguém discutia mais.
Resolveu.
Era o VAR da época.
Era fácil. Isso.
E por falar em erro de arbitragem, gente, ou arbitragem, nós tivemos ontem jogaço, hein? Brasil e Itália na Liga Mundial de Vôlei. Tie break, a Itália com match point. E aí não é que o juiz, gente, o árbitro interrompe o jogo e não deixa o lance seguir, que seria, né, Pedro Pince, o ponto de empate. E aí deu o que deu, né? Fala aí pra nós, Pedro Pince.
Ainda bem que o Brasil já tá classificado pra Olimpíada. Porque se esse lance fosse determinante para que o Brasil fosse classificado para a Olimpíada ou não, ia dar um problema, porque realmente, para quem não acompanhou, né, o jogo estava 14-13 para a Itália, no tie-break, o Lucarelli sacou, o receptor da Itália conseguiu botar a bola para cima, tal, o Brasil ia fazer o ponto e o jogador da Itália tentou fazer a defesa e o juiz deu que a bola tinha batido no chão. Quando no fim, a bola não bateu no chão e sobraria pro Leal, parece. Perdão.
O Leal
ia fazer o ponto e ia empatar. E aí, como a Itália pediu o desafio, acabou voltando o ponto e com isso acabou fechando o jogo. Foi realmente uma pena, porque foi um grande jogo de voleibol.
E a Itália não tem nada a ver com isso?
A Itália não tem nada a ver com isso, de jeito nenhum. E acabou ganhando o jogo. Perdão. Desculpa.
É isso.
Acabou acontecendo isso. O que acabou fechando o jogo de uma maneira muito estranha. Foi um grande jogo de voleibol, né? O Bernardinho está tentando aí juntar os cacos da seleção masculina, que fez um ano muito complicado, né? Perdeu o Sul-Americano, conseguiu a vaga na Olimpíada com bastante dificuldade, e dentro do Maracanãzinho o Brasil acabou sendo prejudicado aí.
Então vamos aí aguardar os próximos lances, né, aí da Liga Mundial, mas o fato é que a seleção aí tenta ganhar ritmo para os Jogos Olímpicos de Paris.
Isso.
É isso, né, pessoal? Algum outro assunto?
Eu queria só destacar a vitória ontem do Charles Leclerc no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1.
Ótimo.
Já tinha batido na trave tantas vezes, eu estava torcendo tanto para o Leclerc, que é um menino que é um belíssimo piloto. E o fato também de ser a primeira vez que o Monegasco, né?
Monegasco, bonita essa palavra, né?
Acho Monegasco. Bonito também. A primeira vez que o Monegasco ganha isso, em Mônaco, inclusive levando o príncipe Albert às lágrimas, né? Lá no final, quando ele foi receber o prêmio. E a homenagem que o Oscar Piastri, segundo colocado, isso, fez ao nosso isso, querido Senna, né? Correndo com o carrinho de verde amarelo.
É, a McLaren fez uma...
fez uma homenagem aí ao Senna.
Uma ação muito bonita.
Senna. 30 anos do Senna. Foi muito legal.
Muito maneiro.
Muito
foi legal mesmo.
Legal.
É, o meu destaque é o início de Roland Garros.
Sim.
Não é? Que a Laura Pigossi acabou perdendo ontem para Marta Kostiuk, mas foi um jogo muito parelho e a brasileira acabou perdendo. E hoje tem jogo da Bia, da Admaia, do Meligeni, do Fernando Meligeni Alves, do Guilherme Reide, tem vários brasileiros, do Thiago Wilde, né? Vários brasileiros estreando em Roland Garros hoje. Vamos ver o que acontece.
Seis brasileiros pela primeira vez. Pela primeira vez né? Não, né? Mas parece que fazia muito tempo que isso não acontecia.
Fazia 36 anos.
36 anos, pois é. Uma participação brasileira maravilhosa.
Sim.
E vamos torcer para que isso realmente redunde em finais.
Isso aí.
É, tá aí então. Vamos aguardar aí Roland Garros. E tem hoje Alexander Zverev e Rafael Nadal.
Olha só, hein? Belo jogo, hein?
É, que pode ser aí... Zverev é favorito, até porque ele ganhou Roma, né? O último ATP 1000. E o Nadal, claro, dispensa
Nadal
apresentações. 14 títulos em Roland Garros, né? Para qualquer um.
Quintal.
É. Valeu, Pedro Pince. Muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Adriano, mais uma vez a oportunidade de estar aqui, sempre um prazer. Gisele, um abraço, toma um remedinho de dor de cabeça aí.
Hoje já estou melhor, ontem foi difícil.
E sempre aquele abraço especial a quem nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço e até amanhã, até sexta-feira, muito obrigado.
Sexta-feira.
Um abraço, tchau.
Tchau.